tempo de informação, tempo para escutarmos o António Feliciano, para já com os destaques. Boa noite.
Muito boa noite. Notícia Rádio Hertz. Luís Ferreira apresentou proposta para que o PS decida continuidade ou não do acordo com a CDU. Documento não foi votado por falta de quórum. Mercado abre 29 de janeiro, transferência de equipamentos obriga a paragem e há quem não concorde e lamente que alimentos acabem no lixo. Há surto de gripe A no Hospital de Santarém e há médicos e enfermeiros entre os afetados.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
Quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu muito nublado, diminuindo gradualmente a nubosidade a partir do fim da manhã, períodos de chuva por vezes forte no Minho e do Litoral, até o início da manhã, passando a regime de aguaceiros fracos e pouco frequentes, queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, vento fraco a moderado, moderado a forte, com rajadas na ordem dos 70 km/h no litoral. Também nas terras altas o vento superará forte, com rajadas na ordem dos 90 km/h. Ainda neblina ou nevoeiro matinal e pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 7 graus para a Guarda, 12 para Castelo Branco, 14 para Tomar, 15 para o Porto, Coimbra e Évora, 16 para Leiria, Santarém e Lisboa e 17 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Esta é uma notícia Rádio Hertz. Luís Ferreira, membro da Comissão Política Conselhia do PS, apresentou uma proposta no sentido de que o Partido Socialista decida sobre uma eventual ou sobre um eventual ponto final na coligação que está em vigor na autarquia nabantina com a CDU. O documento foi analisado por ocasião da recente reunião da Comissão Política Conselhia, neste sábado, só que não chegou a ser votado porque naquela altura já não estava presente o número suficiente de membros, ou seja, não havia quórum nesse final de encontro. Na proposta a que a Hertz teve acesso, Luís Ferreira justifica as suas razões para propor a discussão sobre um eventual divórcio na Câmara de Tomar com um conjunto de alíneas, entre as quais, por exemplo, o facto de a CDU colocar a público, primeiramente através do seu vereador na reunião de Câmara e depois através da sua página no Facebook, matérias que teriam sido objeto de análise em reuniões de trabalho realizadas com o PS, que feriram o mais elementar espírito de boa-fé entre as partes acordantes. Bruno Graça, eleito pela CDU, é visado nesta proposta precisamente pela sua primeira intervenção pública, a 3 de fevereiro de 2014, lamentando Luís Ferreira que o vereador tenha discordado da medida implementada pela presidente Anabela Freitas de, enquanto vigorassem os cortes de vencimentos acima dos 675 euros, na Câmara de Tomar, a última segunda-feira do mês, seria dada aos mesmos, como forma de vincar a perspectiva de defesa integral dos trabalhadores, refere o texto. Luís Ferreira considera, desta forma, que a CDU violou, de forma reiterada e ostensiva, o acordado com o PS, quando, especialmente em matérias políticas substanciais, como os orçamentos e planos de 2015 e de 2016, foram prévios e extensamente preparados em conjunto as principais apostas, objetivo de acerto e a integração de todas as sugestões avançadas pela CDU realizadas, não podendo haver assim sobre aquilo que de facto importa na gestão autárquica de Tomar, ou seja, o serviço às populações, qualquer dúvida sobre o empenho tido, a elevada tolerância aos permanentes ataques públicos sofridos que demonstraram ao limite a total boa-fé do PS, o qual colocou sempre em primeiro lugar o interesse do Conselho, relevando as tricas para o seu devido lugar no rodapé da história. Sublinha então este documento, esta proposta a que a Hertz teve acesso. E a Hertz sabe que o presidente do Partido Socialista de Tomar assumiu que a proposta deveria ser avaliada pela direção do PS e pela presidente da Câmara Municipal, Anabela Freitas.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O edifício do Mercado Municipal irá abrir ao público no dia 29 de janeiro. Depois de sucessivos impasses neste processo, eis que está avançada a data oficial para a reabertura daquele espaço, sendo que haverá lugar a uma pré-inauguração no dia antes, ou seja, na quinta-feira. Não fossem alguns contratempos de última hora, nomeadamente as condições meteorológicas adversas, e o edifício teria mesmo ficado disponível dentro da primeira quinzena de janeiro, uma vez que a mudança dos vendedores e dos respectivos equipamentos irá acontecer num curto período de tempo. No entanto, como a reportagem da Hertz apurou junto de alguns poucos vendedores, este processo de reabertura do mercado não é consensual, algo que, aliás, por uma ou outra razão, iria sempre acontecer. Mas, neste particular, esses referidos interlocutores lamentam os 4 dias em que estão impedidos de vender, precisamente na segunda, terça, quarta e quinta-feira anteriores ao dia da esperada abertura. E os que mais queixas têm são os comerciantes de fruta, legumes e pão, que alertam que este período de tempo sem atividade será extremamente prejudicial, não só porque ficam impedidos de comercializar, mas também porque os alimentos irão para o lixo. Entretanto, em declarações prestadas à Hertz, o vereador dos Mercados e Feiras na Câmara de Tomar, Bruno Graça, referiu que na reunião realizada nesta segunda-feira com os vendedores, onde compareceram cerca de 50%, foi acordado fazer uma paragem do mercado, precisamente nos 4 dias referidos, para proceder a essa transferência.
Ontem realizamos uma reunião com os vendedores, no auditório da biblioteca, foi questionado, foi pensado, e o mercado vai estar suspenso da terça, quarta, terça-feira, daquela semana, tendo as mudanças que efetuaram a parte da tarde, sábado anterior e durante o domingo, caso queiram, ou de cuidar de si. Há pessoas, naturalmente, há transferências que são mais rápidas, digamos assim, se calhar os quatro dias são 5, haverá outros setores que os 4 dias, eventualmente, podem não ter muito, portanto, vamos ver, se haver, nunca fizemos isto, nunca se fez assim a transferência, percebemos que esta era a maneira mais sensata, digamos assim, para não prejudicar o funcionamento normal do mercado, portanto, que em termos de vendedores e de público que utiliza, é fundamentalmente a sexta e sábado. Temos que tentar evitar que houvesse alguma sexta-feira ou algum sábado em que o mercado estivesse encerrado e com os outros dias onde as vendas estão claramente do mercado municipal de parte.
Registro no edifício para a colocação de faixas publicitárias onde se apela ao consumo dos produtos vendidos no mercado municipal. Uma ação que se insere no objetivo da autarquia, que pretende que o mercado desenvolva capacidade para concorrer com as grandes superfícies instaladas em Tomar.
Houve uma reunião, tiveram mais de 50% dos vendedores presentes e, de facto, a coisa foi apresentada, foi discutida e foi votada. Portanto, foi votada. Portanto, e a votação foi, como estou a dizer, foi votada por unanimidade. Se há alguém que o Conselho de Tomar esteja contra, é provável que haja alguém que esteja contra. Quer dizer, as pessoas estiveram presentes, depois votaram a favor disso, assim como votaram já também através de um inquérito que promovemos, votaram, manifestaram-se através de um inquérito por, eventualmente, a curto prazo, haver alteração no horário de funcionamento do mercado municipal. Também há um horário, digamos que foi aprovado por mais de metade das pessoas também presentes. Mais de 50% das pessoas presentes responderam ao inquérito escolhendo um determinado horário diferente do que é o atual. Assim como foi aprovado por unanimidade, a abertura na quinta-feira à tarde formal do mercado municipal. Também foi discutido e foi votado. Portanto, eu gosto de falar com as pessoas que estão envolvidas, apresentar-lhes as questões e ouvi-las. Isso não quer dizer que toda a gente em Tomar esteja de acordo, não é?
Recorde-se que a reabertura deste espaço chegou a estar prevista para o dia 25 de abril do ano passado, mas atrasos sucessivos nas obras levaram a que o final do ano de 2015, novembro ou dezembro, fosse depois indicado para a eventual reabertura. Isso acabaria também por não se verificar, muito por força das condições climatéricas que voltaram a atrasar os acabamentos finais no edifício, nomeadamente as pinturas exteriores. Por esse motivo, foi então fixado o mês de janeiro de 2016 como como meta definitiva para a reabertura. Por sua vez, a tenda vai permanecer no mesmo local, pretendendo a autarquia que seja utilizada na realização de iniciativas culturais e outros eventos.
Rádio Hertz, informação.
Há casos de gripe A no Hospital de Santarém, não só entre utentes, mas também com registro em alguns profissionais, de tal forma que Augusto Figueiredo, do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos da Capital do Distrito, em declarações à Lusa, garantiu que a equipa de serviço de cardiologia se encontra desfalcada com vários enfermeiros de baixa, devido ao surto de H1N1. Este cenário foi já confirmado nesta quarta-feira pela administração do Hospital de Santarém, cujo presidente assegurou ainda assim que a situação está controlada e que os cuidados aos doentes estão assegurados. Ainda em declarações prestadas à agência Lusa, José Josué garantiu que o surto não afetou as equipas e que os casos detectados não são em número significativo. Também nesta quarta-feira, Graça Freitas, subdiretora-geral da Saúde, referiu que o vírus da gripe A não é pandémico e é menos perigoso do que o verificado há 6 anos. E por falar em questões de saúde, mais de 2 mil tomarenses já assinaram a petição que exige o regresso da medicina interna e ainda o melhor funcionamento da urgência no Hospital Nossa Senhora da Graça. Esta iniciativa, a cargo da Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Conselho Nabantino, irá decorrer até 31 de janeiro. Refira-se que, entretanto, esta entidade reuniu nesta segunda-feira e sublinhou que irá solicitar uma reunião a Bruno Graça, vereador com responsabilidades na área da saúde no Conselho de Tomar, admitindo, contudo, a evolução positiva do processo de reabertura da medicina interna no Hospital de Tomar, alertando, ainda assim, que é necessário continuar a juntar boas vontades das diversas entidades para melhorar a prestação dos cuidados hospitalares. Ainda desse encontro, a outro nível, a Comissão reafirma a pretensão das populações para a abolição das portagens na A13, pelo menos da Atalaia até Ferreira do Zêzere, dado que, para além de ter sido construída em cima de troços já existentes do IC3, prejudica a mobilidade das populações, reduz a segurança e a qualidade ambiental em meio urbano e penaliza a atividade económica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Numa operação desenvolvida no decurso da madrugada desta quarta-feira, militares do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana do Tramagal, Conselho de Abrantes, detiveram 2 indivíduos suspeitos da prática do crime de furto de cobre. As detenções ocorreram durante uma fiscalização rodoviária na localidade de Bemposta, também em território abrantino. A viatura onde circulavam os suspeitos foi fiscalizada e a GNR verificou que o automóvel transportava cabos de cobre de origem ilícita. Os indivíduos, com idades compreendidas entre os 36 e 48 anos, foram constituídos, arguídos e sujeitos a termo de identidade e residência, tendo o processo crime transitado para a fase de inquérito. Foram apreendidos 260 quilos de cabos de cobre numa tesoura de corte de ferro, um alicate universal e ainda uma zagaia.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sport Clube Operário de Sem-Soldos distinguiu no último domingo um conjunto de nomes que no último ano se destacaram nas áreas social, desportiva e cultural da coletividade, num dos vários momentos que integraram a edição deste ano do Dia Aberto. Perante uma casa cheia de sócios, amigos e parceiros da associação, o SCOC se atribuiu os Prémios de Mérito 2015. Foram distinguidos Bernardo Ribeiro, Bruno Barros e José Cardoso no âmbito desportivo pelo seu percurso no judo, Albertino Mourão, na área social, e Manuel Maria Mota, no âmbito cultural. Foi ainda atribuído o prémio de personalidade a António Mourão. Como refere Daniela Craveiro, da direção do SCOX, toda a atividade projetada para este ano assenta na participação alargada e no trabalho comunitário, características centrais das ações desenvolvidas pelo Sport Clube Operário de Sem Soldos.
Temos esta lógica de comunidade e de reunião de pessoas de diferentes valências que possam e que tenham disponibilidade para participar de forma ativa em função dos vários projetos. são a dimensão cultural, a dimensão do desporto, a dimensão social, também a nossa dinamização cultural muito, de forma muito diversificada. Procuramos então, e quando nós fazemos a reflexão do plano de atividades, temos em atenção, torna-se muito evidente que as atividades que desenvolvemos tanto podem ser dirigidas para um público mais jovem como um público mais familiar. Temos, obviamente, o Bons Sons, que é realmente um projeto muito importante e que mobiliza a comunidade inteira, incluindo o círculo tomarense, não é? E fora até, com o regime de voluntariado até de nível nacional. E temos aquelas atividades muito, de muitos anos. Temos uma secção de teatro também muito importante, que tem desenvolvido trabalho e que este mês vai até organizar uma formação na onda de teatro. Portanto, no fundo, para finalizar, que as várias secções da associação que vão desenvolver trabalho ao longo do ano, para além da parte de dinamização cultural, também há uma componente formativa muito importante e é regular a organização de formações que estão abertas à população e às pessoas interessadas.
Já são conhecidos os valores finais do conjunto dos fundos apurados nas várias iniciativas levadas a cabo pela Junta de Freguesia Urbana de Santa Maria dos Olivais e São João Batista no âmbito do projeto Juntos pelos Nossos. Assim, do total angariado, que prefaz 1.250 euros, o CIR, a APAT, a Cruz Vermelha, a Cáritas e a Acrescer, todas instituições de cariz social da área da freguesia, vão receber individualmente, já nesta sexta-feira, um donativo de 250 euros. Recordar que o projeto decorreu durante todo o mês de dezembro com o envolvimento dos jardins de infância e os ATL da área da freguesia urbana. Como referia a ERTS, Filipa Fernandes, que esteve na organização do projeto, em jeito de balanço, para além dos apoios às instituições, a iniciativa teve na sua base também uma forte componente educativa.
Era realmente um projeto educativo. Era, sem dúvida, que chegasse às crianças esta questão da questão ambiental, o facto de construírem árvores de Natal através de materiais reciclados, depois também a parte de educação para a cidadania, estarem a apoiar instituições sem fins lucrativos, instituições sociais que tanto trabalham em prol da nossa comunidade, e depois também trabalhar esta questão dos valores e desta partilha, da cooperação entre todos, que tem que ser desde pequenino, não é? Pequenino se torce o pepino, já se costuma dizer, não é? Então, se forem educados desde já a trabalhar estas questões, provavelmente no futuro vão ser cidadãos muito mais autênticos e com valores regidos nestes valores que foram educados. Essa sim foi a nosso mote, obviamente, foi a questão educativa, mas também as questões de solidariedade, obviamente, que nós todos temos de estar virados um bocadinho para aí, porque muitas vezes estamos fechados no nosso mundo, olhamos muito para nós e esquecemos de olhar em redor e olhar à nossa volta e ver que há quem precise e é preciso ajudar quem precisa, quem necessita, nomeadamente as instituições que chegam às pessoas então mais carenciadas e à população mais carenciada. Exatamente, o CIR, a APAT, a Crescer, a Cáritas e a Cruz Vermelha são as cinco instituições da nossa freguesia. E porquê estas cinco? Porque são cinco instituições sociais que abrangem a nossa freguesia e daí serem estas a estarem a ser apoiadas. Depois, também era um projeto educativo também no sentido de trabalhar esta questão de trabalho em equipa, trabalho em rede. Também a Junta de Freguesia está aqui a marcar esta questão de que é importante para tomar que as pessoas comecem a trabalhar mais entre si e não só a trabalhar para si, em que os cafés comecem a se juntar e se unir para trabalhar em prol da dinâmica comercial. Parte também das escolas, não olhar só para a nossa escola, mas olhar para um todo educativo, a parte também das instituições sociais que às vezes trabalham. E assim é muito mais bonito, trabalhar todos juntos para todos.
A Junta de Freguesia de São Pedro levou a efeito uma requalificação do Largo Público no lugar da Portela, cuja conclusão se verificou em dezembro do corrente ano, ou melhor, em 2015. Num texto enviado para a ERTS, a Junta admite que o espaço em causa encontrava-se abandonado e desordenado, transmitindo uma imagem de desleixo, recordando que os sucessivos executivos anteriores já haviam identificado esta situação e havia um compromisso no sentido da intervenção ser concretizada neste mandato, sendo que a após a execução de um projeto mostrado aos residentes, em setembro de 2014, foram desenvolvidos os procedimentos legais para a execução da obra. O texto refere-se à intervenção propriamente dita, sublinhando que foram disciplinadas as ligações de fornecimento de água da rede pública, tendo as mesmas sido modernizadas. Simultaneamente, foram colocadas as ligações de esgotos para todos os residentes que confinam com o largo. Só foi possível levar a efeito estes trabalhos com a contribuição da Junta de Freguesia na disponibilização à Câmara Municipal de uma máquina retroescavadora e operador. Aqui foi a Junta que custeou a obra da Câmara, pois se assim não fosse, ficaria tudo na mesma, o que teria sido uma má solução, assegura a Junta de Freguesia de São Pedro, terminando a mesma nota com a garantia de que o investimento feito neste espaço valeu a pena na defesa do que é público. E a terminar, se pensa que tem estado frio durante os últimos dias, saiba que o pior, isto para quem não gosta de temperaturas baixas, ainda está para chegar. Pelo menos, a fazer fé nas previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, para este fim de semana, sexta-feira incluída, é muito provável que os termómetros deixam até valores negativos, sendo que as máximas durante o dia, como é óbvio, não vão passar dos 13 graus. A novidade, dentro do quadro de previsões, tem a ver com o regresso da chuva, regresso esse que está projetado para esta quinta-feira, em especial a partir do início da tarde. E é tudo por agora. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.